Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e neste sábado, 1º de outubro, a gente traz todas as notícias sobre o Dia do Papa, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet. O tweet do Papa para o Dia Mundial do Idoso. Nós, idosos, muitas vezes temos uma sensibilidade especial para o cuidado, para a reflexão e para o afeto. Somos ou podemos nos tornar mestres da ternura. Temos necessidade, neste mundo acostumado à guerra, de uma verdadeira revolução de ternura. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa recebe representantes das vítimas de conflito armado na Colômbia. Aos redentoristas, Francisco encoraja a renovar a missão e ousar pelos mais pobres. Francisco envia mensagem a jovens do Pacto Educativo Global Ursulino e reforça o convite para a JMJ de Lisboa 2023. Aos participantes da Cúpula Internacional Esporte para Todos, Papa alerta para o risco do esporte se tornar máquina de business. Comissão para a Tutela de Menores do Vaticano ganha 10 novas nomeações, entre elas 7 mulheres. E a Basílica de São Pedro ganha projeção sobre a história de Pedro, em noite de abertura com o cantor Andrea Bocelli. Fique com a gente, o Vatican News de hoje está começando agora. Na semana em que a Congregação do Santíssimo Redentor elegeu um brasileiro como superior-geral, o padre Rogério Gomes, de 47 anos, da cidade mineira de Alterosa, o Papa Francisco também recebeu os missionários de Santo Afonso de Ligório que participam do capítulo geral em Roma. Os redentoristas atuam nos 5 continentes com trabalhos que chegam às regiões remotas da Austrália e da África, além das comunidades periféricas da América Latina e da Ásia. O Brasil, por exemplo, é um dos países que atualmente conta com mais redentoristas. E o Papa começou o seu discurso, que foi entregue, saudando justamente os missionários presentes em 85 países, além daqueles que ainda estão em formação, as religiosas redentoristas, os leigos e toda a família carismática. Desejou ainda ao novo governo geral humildade, unidade, sabedoria e discernimento. Na mensagem, lembrou dos 5 temas fundamentais e conectados que estão sendo analisados na Assembleia Geral para um discernimento comunitário: identidade, missão, vida consagrada, formação e governo. Encorajo vocês a ousar, tendo o Evangelho e o Magistério da Igreja como único limite, disse o Papa. Não tenham medo de percorrer novos caminhos, de dialogar com o mundo à luz da sua rica tradição de teologia moral. Não tenham medo de sujar as mãos em serviço aos mais necessitados e às pessoas que não contam. Ao lembrar das constituições dos redentoristas, o pontífice citou uma expressão em que os missionários estão sempre disponíveis para enfrentar qualquer desafio para levar a todos a redenção de Cristo. Assim, o Papa enalteceu a palavra disponibilidade e encorajou todos para se doarem inteiramente à missão, com todo o coração até as últimas consequências, com um olhar fixo em Jesus. Francisco depois conduziu o discurso pelo caminho da importância em se renovar a missão da congregação, não se esquecendo de 3 pilares fundamentais: a centralidade do mistério de Cristo, a vida comunitária e a oração. Abandoná-los é levar a vida consagrada à esterilidade, disse o Papa, à morte do carisma e ao fechamento em relação aos irmãos. Em vez disso, a docilidade ao Espírito de Cristo motiva a evangelizar os pobres. Essa renovação, recordou ainda o Papa, passa através de um processo de conversão do coração e da mente, de intensa metanoia e também através da mudança de estruturas, o que não é tarefa fácil, disse ele, mas doloroso até romper tradições hereditadas. Quem permanece apegado às próprias seguranças corre o risco de cair na esclerocardia, comentou o Papa, o que impede a ação do Espírito no coração humano. Ao invés disso, não devemos colocar obstáculos no caminho da ação renovadora do Espírito, antes de tudo, nos nossos corações e nos nossos estilos de vida. E o Papa concluiu, só assim nos tornamos missionários de esperança. Entre a série de audiências na manhã deste sábado, o Papa Francisco recebeu representantes da Mesa Nacional de Participação Efetiva das Vítimas da Colômbia. O espaço abraça e representa as vítimas de conflito armado naquele país, servindo como interlocutor direto com o governo nacional no que tange o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas de atenção e reparação. Uma comitiva de 6 pessoas cumpre a agenda na Europa desde o último domingo, dia 25, junto com o Fórum Internacional das Vítimas, que trabalha em 23 países com migrantes e exilados. No Vaticano, a audiência com o Papa Francisco foi com o intuito de se construir pontes que promovam a construção coletiva da paz total. O grupo também procurou apresentar, através de 6 pontos, sobre a situação atual do projeto de paz na Colômbia. A precariedade em se instalar acordos de paz no país e o chamado para apoiar no processo. O genocídio sistemático de ativistas, a situação socioeconômica das vítimas de conflito armado, a divulgação do relatório final da Comissão da Verdade e o reconhecimento das 2 organizações, da Mesa Nacional e do Fórum Internacional, como interlocutores para atuar junto às quase 10 milhões de vítimas do conflito armado colombiano. Até o próximo dia 8 de outubro, eles percorrem a Europa e ainda devem se reunir com representantes do Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica, e com diferentes governos e figuras políticas. A missão, segundo comunicados sobre essa agenda, tem um objetivo claro de levantar a voz para contribuir para a proteção da vida, a consolidação da paz e a reconciliação na Colômbia. O Papa Francisco entrou em campo no final da tarde desta sexta-feira entre as 4 linhas da Sala Paulo VI. O jogo foi vivido com um espírito amador, como o pontífice gosta sempre de salientar, entre atletas, dirigentes e autoridades esportivas de 40 países que formavam um grande time para encerrar as atividades de 2 dias da Cúpula Internacional do Esporte realizada no Vaticano.
Me anima uma nobile motivação. Quella di impegnarvi per la promozione di uno sport che sia per tutti, che sia coeso, accessibile e a misura di ogni persona.
Vocês são movidos por uma nobre motivação, a de se comprometer com a promoção de um esporte que seja para todos, que seja coeso, acessível e adaptável para todas as pessoas. Um grande compromisso, sem dúvida. Um desafio que ninguém é capaz de realizar sozinho, mas vocês sabem muito bem que para atingir objetivos altos, árduos e difíceis, é preciso jogar em equipe, é preciso se unir. Em discurso, o Papa lembrou que a Igreja está próxima ao esporte porque acredita no jogo e na atividade esportiva como um lugar de encontro entre as pessoas, de formação de valores e de fraternidade, um gerador de comunidade, e um símbolo de unidade, integração, coesão e mensagem de concórdia e paz.
Hoje, abbiamo tanto bisogno de uma pedagogia de pace.
Hoje temos grande necessidade de uma pedagogia de paz, de fomentar uma cultura de paz, a partir das relações interpessoais diárias, até chegar àquelas entre os povos e as nações. Se o mundo do esporte transmite unidade e coesão, pode se tornar um aliado formidável na construção da paz. Francisco, então, volta a solicitar a participação dos atletas de alto rendimento, que são pontos de referência aos mais jovens, para ajudar a combater a cultura do descarte através da responsabilidade educativa e social. Afinal, acrescenta o pontífice, a prática do esporte orientada para a educação pode ajudar a resgatar a dignidade ou seguir um caminho totalmente contrário.
A di fuori di questa logica corre il rischio di cadere nella macchina del business, del profitto, di una spettacolarità consumistica.
Fora dessa lógica, corre-se o risco de cair na máquina do business, do lucro, de uma espetacularidade consumista, que produz personagens cuja imagem pode ser explorada. Mas isso não é mais esporte. O esporte é um bem educativo e social e deve permanecer assim. É por isso que temos a responsabilidade de garantir que o esporte seja acessível a todos. Mas não basta que seja acessível, recorda o Papa, deve oferecer acolhimento e ser promovido sob medida às pessoas para que consigam desenvolver os próprios talentos a partir da própria condição também de fragilidade e deficiência. Uma aventura que vocês atletas conhecem bem, porque nenhum de vocês é super-homem ou super-mulher. Vocês têm seus limites e tentam fazer o melhor que podem, diz o Papa, que conclui o discurso acrescentando:
Vi encorajo a empenhar-me affinché lo sport sia una casa per tutti.
Encorajo vocês a lutar para que o esporte seja uma casa para todos, aberta e acolhedora. Nesta casa, nunca perca um ambiente familiar que se possa encontrar, mesmo no mundo do esporte, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Ontem, o Papa também enviou uma mensagem aos jovens que participam do Pacto Educativo Global Ursulino, reforçando o convite para a JMJ de Lisboa em 2023. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta sexta-feira aos participantes do Pacto Educativo Global Ursulino. Dirigindo-se aos jovens estudantes, o pontífice ressalta no texto que ficou sabendo das iniciativas realizadas por eles e das que estão planejadas para o futuro, no que diz respeito à defesa do meio ambiente, à sustentabilidade, à fraternidade humana e à atenção aos mais pobres e vulneráveis. Isso dá muita honra a vocês. Significa que vocês não estão dormindo, mas são jovens espertos. Sei que vocês estão participando ativamente do Pacto Educativo Global, que lancei 3 anos atrás, como uma aliança aberta a todos, com o objetivo de educar e nos educar na fraternidade universal, disse ainda Francisco. Na mensagem, o Papa sublinha aos jovens 2 coisas importantes, referindo-se à jovem Úrsula, que inspirou muitas jovens, incluindo Ângela Merici, que em seu nome criou a obra educacional das Irmãs Ursulinas. A primeira diz respeito ao ser, e o Papa diz aos jovens para eles fazerem emergir sua beleza. Não a beleza de acordo com a moda do mundo, mas a verdadeira. Num mundo sufocado por tanta feiura, que vocês possam levar aquela beleza que sempre nos pertenceu, desde o primeiro momento da criação, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e viu que era muito bonito. Essa beleza deve ser espalhada e defendida. Por isso, convido vocês a fazerem um pacto global da beleza com todos os jovens do mundo, porque não há educação sem beleza, sublinha Francisco. A beleza da qual estamos falando não é aquela voltada para si mesma. Falamos daquela beleza que nunca desvanece porque é um reflexo da beleza divina. O nosso Deus é de fato inseparavelmente bom, verdadeiro e bonito. E a beleza é uma das formas privilegiadas para chegar até Ele, frisa o pontífice. A segunda coisa é sobre o fazer. A beleza que Jesus nos revelou é um esplendor que se comunica, que age, uma beleza que se encarna a fim de compartilhar, uma beleza que não tem medo de se sujar, de se desfigurar para ser fiel ao amor da qual é feita. Vocês não podem permanecer como belos adormecidos, vocês são chamados a agir, a fazerem alguma coisa. A verdadeira beleza é sempre fecunda, impele a sair de si mesmo e se mover. Até mesmo a contemplação de Deus não pode parar no gozo de sua visão, como pensavam os 3 discípulos no Monte Tabor, no momento da transfiguração de Jesus. Como é bonito estar aqui, façamos 3 tendas. É preciso descer do monte e arregaçar as mangas, ressalta o Papa. Se os jovens não mudarem o mundo, quem mudará? Pergunta Francisco. Mas como fazer isso? Defendendo a beleza desfigurada de tantos excluídos do mundo, abrindo-se ao acolhimento dos outros, especialmente dos vulneráveis e marginalizados, olhando o outro diferente de mim não como uma ameaça, mas como uma riqueza, e defendendo a beleza ferida da criação, protegendo os recursos de nossa casa comum, adotando estilos de vida mais sóbrios e ecológicos, responde o pontífice. A seguir, o Papa marcou um encontro com jovens na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023, que promete ser um grande sinal de esperança e beleza para todos os jovens do mundo. Que através da intercessão de Santa Úrsula, Deus abençoe a todos vocês, seus educadores e seus projetos. Abençoe também todos os estudantes do mundo, para que eles nunca parem de sonhar um mundo melhor, conclui Francisco. O Concílio Ecumênico Vaticano II, fortemente desejado por São João XXIII e concluído por São Paulo VI, foi um evento de graça para a Igreja e para o mundo, um evento cujos frutos não se exauriram. É o que afirma o Papa Francisco no prefácio do livro João XXIII, Vaticano II, Um Concílio para o Mundo, de Ettore Malnati e Marco Roncalli, publicado nesta sexta-feira por Bolis Edizioni, por ocasião dos 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Sim, podemos afirmar que o último concílio ecumênico ainda não foi totalmente compreendido, vivido e aplicado, ressalta o Papa no texto. Estamos a caminho e uma etapa fundamental desse caminho é o que estamos vivendo com o sínodo e que nos pede para sair da lógica do sempre foi feito assim, da aplicação dos velhos esquemas habituais, do reducionismo que acaba sempre querendo enquadrar tudo no que já é conhecido e praticado. Um livro como este, que nos ajuda a redescobrir a inspiração do concílio e como este evento transformou a vida da Igreja, é uma oportunidade para enfrentar melhor o caminho sinodal, que é feito, acima de tudo, de escuta, envolvimento, capacidade de abrir espaço para o sopro do Espírito, deixando a ele a possibilidade de nos guiar. A grande Assembleia Ecumênica foi inspirada pela necessidade de testemunhar e anunciar com novas palavras o evento da morte e ressurreição de Jesus e sua presença entre nós. Havia um mundo que se afastava do cristianismo e manifestava, mais do que aversão, indiferença. O concílio nasceu desse impulso, dessa pergunta: como falar de Jesus aos homens e mulheres de hoje? Desde então, percorremos um longo trecho de estrada, que não ficou sem dificuldades e desilusões. Hoje também corremos o risco de cair na tentação do desespero e do pessimismo, quando fixamos nosso olhar sobre os males que afligem o mundo, em vez de olhar para o mundo com os olhos de Jesus, ou seja, considerando-o um campo de colheitas, onde podemos semear com paciência e esperança, ressalta Francisco. Refazer a história do concílio e, acima de tudo, viver o presente do sínodo com um coração aberto e livre para reverberar naqueles que encontramos a ternura de Deus e sua proximidade a todos é a maneira pela qual aprendemos a não ser desencorajados e a abandonar todas as tentações de confiar em nós mesmos, em nossa habilidade e em nossas estratégias para deixar espaço a Ele, conclui o Papa.
Agora, Jane Nogara nos traz as novidades sobre a Comissão para a Tutela de Menores do Vaticano, que conta com novas nomeações, entre elas, 7 mulheres. Vamos ouvir.
Cardeal O'Malley, o prefeito da Comissão para a Tutela de Menores no Vaticano, fala sobre o compromisso do organismo, que foi ampliado com 10 novas nomeações. A escuridão, ou seja, o abuso do clero, um câncer que tem corroído a Igreja por dentro, e a luz, a consciência cada vez maior nos episcopados, a pedido do Papa, de que não há outro método para combater este mal, senão através da verdade, mesmo sendo dolorosa. O cardeal Sean Patrick O'Malley, capuchinho, arcebispo de Boston, nomeado pelo Papa em 2014 como prefeito da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, fala em metáforas, mas sua visão sobre este grave problema na Igreja é concreta. Em sua entrevista à mídia do Vaticano, disse que tudo isso já causou muitos danos. Eminência, a nomeação de 10 novos membros para a Pontifícia Comissão chega após a reforma da Praedicata Evangelium, que incorporou este órgão ao Dicastério para a Doutrina da Fé. Como essas mudanças afetam o trabalho da comissão? Desde o início, a comissão era independente da Cúria, mas agora faz parte dela e tem nova responsabilidade de promover uma cultura de salvaguarda dentro da Cúria. Sempre pensamos que a Santa Sé e a Cúria deveriam ser um exemplo para toda a Igreja neste assunto. Agora temos a oportunidade de ajudar neste processo como o Santo Padre deseja. Estamos felizes em fazer parte da Cúria. O senhor vê algum progresso desde o ano em que foi estabelecido?
Sim, começamos com o fato de que a comissão pediu ao Santo Padre que tivesse um encontro com os presidentes das conferências episcopais que ele convocou, a Cúpula para a Proteção dos Menores, em fevereiro de 2019. Também foi feita muita coisa nas conferências episcopais, onde é uma obrigação salvaguardar. Várias conferências episcopais fizeram uso nos últimos tempos do trabalho de comissões independentes para esclarecer casos de abusos nas dioceses, mesmo as mais antigas. Na sua opinião, este instrumento é válido e útil na luta contra o abuso ou há um risco maior de que questões ideológicas sejam envolvidas? Creio que seja importante conhecer a situação real e a história para que não a vivamos novamente. É uma questão de justiça, é um processo doloroso, mas o objetivo é cuidar dos sobreviventes, fazer justiça e também criar uma igreja onde nós, pais de família, sintamos que nossos filhos estão seguros. É preciso estudar bem antes de iniciar uma investigação, ter pessoas competentes e independentes. Nos Estados Unidos, fizemos alguns estudos que nos ajudaram a formular protocolos para criar uma igreja mais segura. Após a crise de 2002, levamos a sério a questão do abuso como um problema a ser resolvido em conjunto. E depois de fazer vários passos definitivos, vemos que novos casos são muito poucos. Elas são a prova de que, se houver um esforço, uma situação pode ser mudada, pode ser recuperada. Exatamente um ano atrás, na Cúpula de Varsóvia, o senhor falou de uma conversão pastoral para lidar com os abusos. O que o senhor queria dizer? A conversão pastoral é um conceito do Papa Francisco para dizer que a conversão individual faz parte do nosso ministério. Penso que ainda há muito a ser feito, mas é importante porque é impossível evangelizar na igreja sem ter um forte compromisso com a salvaguarda. É um ministério difícil, porque vários bispos têm medo de abordar casos de abuso, de falar com sobreviventes e vítimas. Mas, se não fizermos um esforço real para encontrar uma solução para este problema dentro da igreja, será impossível restaurar a confiança com o nosso povo. No livro do cardeal Carlo Maria Martini, Como Jesus Gestiva o Seu Tempo, o cardeal disse que Jesus passou a maior parte do seu tempo cuidando daqueles que sofrem e realizando obras de misericórdia. É lógico, porque a misericórdia é o contexto para o anúncio do Evangelho. Se as pessoas não estiverem convencidas de que as amamos, elas não ouvirão a nossa mensagem. A Igreja tem a obrigação de mostrar seriamente a todos os fiéis que a segurança das crianças é a prioridade número um. Ela tem a obrigação de proteger, de cuidar. Não é fácil, mas é fundamental, porque se não corrigirmos os problemas do passado, para a Igreja será impossível proclamar a Boa Nova.
Começa amanhã a primeira etapa dos roteiros Arte e Fé, com uma projeção sobre a vida de Pedro na fachada da Basílica de São Pedro. A iniciativa acontece sempre à noite, até 16 de outubro, mas a abertura vai contar com o cantor italiano Andrea Bocelli. Começa às 8 da noite na Itália, 3 da tarde no horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais do Vatican News. A reportagem é de Laura Lomônaco.
Vídeo mapping sobre a vida de Pedro será exibido em 2 de outubro na Basílica do Vaticano. A fachada da Basílica de São Pedro se tornará uma grande tela para contar, com luzes e animações, a história do apóstolo Pedro. Este é o espetáculo que terá início às 20 horas do dia 2 de outubro, na noite de abertura da projeção do videomapping Follow Me, A Vida de Pedro. O evento, explicado no comunicado de imprensa da Basílica Papal de São Pedro e da Fundação Fratelli Tutti, será aberto com a saudação do cardeal Mauro Gambetti, vigário-geral da Cidade do Vaticano. Andrea Bocelli, convidado especial, participará do evento com uma homenagem musical. O cantor de renome internacional interpretará, entre outras, The First Noel, uma música retirada do seu novo álbum. No palco, também estará Flávio Encina, narrador de videomapping. A apresentação será feita por Mili Carlucci. Durante a noite, o videomapping será projetado pela primeira vez na fachada da Basílica de São Pedro. O projeto multimídia é uma iniciativa promovida pela Fundação Fratelli Tutti, a Fábrica de São Pietro e a paróquia da mesma basílica. Em chave artística, será inaugurado um percurso pastoral para acompanhar a visita à basílica e a peregrinação ao túmulo de Pedro. A iniciativa representa a primeira etapa dos roteiros Arte e Fé. Através de uma sequência de imagens, retiradas dos mais importantes repertórios iconográficos da Basílica e dos museus do Vaticano, os acontecimentos da vida do pescador da Galileia serão contados usando uma mistura de novas tecnologias e iconografia sagrada. Para realizar essa história, foram escolhidas ferramentas tecnológicas capazes de potencializar e harmonizar imagens, sons e palavras. Um encontro entre o antigo e o moderno, que utiliza tecnologias de produção com efeitos tridimensionais para a valorização de obras-primas de artistas como Rafael, Perugino, Reni e Cavalucci. As exibições serão realizadas de 2 a 16 de outubro. A partir de 3 de outubro, decorrerão todas as noites das 9 às 11, durarão cerca de 8 minutos e uma contagem regressiva será projetada entre cada história.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 1º de outubro, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!